Ser subversiva é questionar, refletir e estar a fim de transformar a sua realidade. Aqui, trazemos assuntos para inspirar vocês a construírem uma vida com mais sentido. Eu sou a Janaína Marim e esse é o podcast Subversivas.
Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do Subversivas, ao meu último episódio solo desse ano. A gente chegou nessa época, né? Estamos praticamente em dezembro. E é um período em que, quando a gente fala do nosso cenário, né, de empreendedoras autônomas, a gente está num misto de querer fazer o balanço do ano, terminar de bater as metas para poder descansar, sair de férias e poder espairecer um pouco, e também em já começar a pensar com base nos resultados desse ano, com base nos nossos objetivos e naquilo que a gente quer conquistar, a gente também já está com um pezinho lá no ano que vem e pensando o que, que eu vou fazer, já querendo meio que dar forma para as ideias que a gente tem, pensar em como que a gente vai fazer para alcançar os objetivos, os novos que a gente traçou e aqueles que a gente não conseguiu atingir esse ano. Então, o episódio de hoje, eu vou falar, eu tenho falado bastante sobre planejamento estratégico por aqui, que é uma ferramenta extremamente importante, e hoje eu vou trazer um pouco formas de simplificar o seu planejamento, que o planejamento estratégico de um negócio, principalmente quando a gente fala de um negócio, né, de empreendedoras autônomas, quando a gente trabalha com serviço ou com uma empresa muito pequena, o planejamento ele não precisa ser um bicho de sete cabeças. Então, hoje, todo o conteúdo que eu vou trazer aqui para vocês é para ajudar vocês a montarem o planejamento do ano que vem. Não importa se vocês vão fazer isso agora ou se vocês vão deixar para fazer isso em janeiro, quando já tiver com a cabeça mais fria e mais descansada. Então, só para retomar um pouco, o que, que é um planejamento estratégico? Esse é um termo que a gente escuta muito no mundo empreendedor. Todo mundo fala, não, você precisa planejar, você precisa de estratégia. Só que é sempre uma coisa meio intangível, né? Mas tá, o que, que é um planejamento estratégico? Eu sei que eu preciso traçar minhas metas, eu preciso colocar uns números que eu quero atingir, mas o que mais além disso? Então, só para poder pincelar um pouco, para poder dar essa introdução, planejamento estratégico é uma ferramenta que vai te dar mais segurança e mais consciência para que você tome decisões melhores, basicamente. Para que você organize os seus objetivos e as suas metas, né, do seu negócio, que é o contexto que a gente está falando aqui. Um bom planejamento, primeiro, não existe planejamento perfeito, não existe uma receita de bolo para você seguir que vai garantir que o seu planejamento é infalível, é a prova de erros, tá? Mas um bom planejamento, ele vai descrever todas as informações que são importantes para que você esteja preparada para tomar decisões. Então, são informações sobre o seu negócio, sobre você, né? Já que a gente está falando sobre empreendedoras autônomas, tudo o que acontece com a gente, né, como donas do nosso negócio, também vai refletir na nossa empresa e nos serviços que a gente oferece. Então, na empresa, no mercado, com a gente, com os clientes, todas essas informações são importantes. E quanto mais dados relevantes a gente tiver sobre esses cenários, mais você vai ter controle, um pouquinho pelo menos, e capacidade de acompanhar o que você está fazendo, né, tudo o que está rolando, e os resultados dessas ações. Basicamente, o planejamento estratégico é um documento. Não existe, assim, a melhor maneira de construir, existe o que funciona para você. Para mim, é um documento no Word, eu tenho feito muito no Notion, em que eu simplesmente descrevo tudo isso e depois eu coloco algumas coisas em umas tabelas, mas que isso não vem ao caso no episódio hoje. Bom, acho que quem me conhece, né, quem já acompanha meus episódios, quem acompanha meu trabalho, sabe que eu foco muito em empreendedoras autônomas, com essa questão do planejamento estratégico. E as maiores dificuldades que eu vejo com as minhas clientes, com colegas e até comigo mesma, né? Quando o assunto é fazer um planejamento estratégico para o negócio, existem algumas questões que são muito comuns. Então, por exemplo, não saber criar metas em números, sabe? Específicas, tangíveis, porque tem essa dificuldade de... Mas de onde eu tiro esse número? Esse número vai sair com base em quê? Tem a questão de seguir sempre as mesmas estratégias, por medo de arriscar, por medo de não saber fazer diferente, só que aí você segue as mesmas estratégias esperando resultados diferentes, o que não acontece. Não conseguir criar estratégias diferentes por não ter certeza de que elas vão funcionar, por não conseguir ter essa garantia que nunca vem. E principalmente, mulheres que acabam largando o planejamento pela metade, fez o plano, só que ao longo do caminho, né, ao longo do ano, o planejamento acaba sendo largado, seja ou porque você não deu conta de colocar ele em prática, de seguir todas as ações, de colocar as estratégias em práticas, enfim, ou porque esse planejamento deixou de fazer sentido. Tudo isso é sinal de que você está complicando o cenário muito mais do que você deveria, muito mais do que o necessário. Eu sinto que existe muito essa questão de eu quero fazer o planejamento perfeito, o planejamento ideal. A gente entra, né, nessa coisa de que não, já que eu vou me planejar, o planejamento ele tem que estar incrivelmente detalhado com muitas coisas, com muitas descrições, com muitas tarefas e metas e estratégias. E também, por outro lado, tem um ponto de que muitos gurus e empresas que ensinam sobre fazer um planejamento estratégico, muitos conteúdos da internet, até o próprio Sebrae, que eu gosto muito, mas tem esse porém, acaba usando grandes empresas como referência para ensinar a gente como fazer um planejamento estratégico, né? Então, os cases que eles usam como exemplo, e aqui eu estou falando no Sebrae, mas outros lugares também, são cases de empresas grandes, que têm uma equipe, que têm capacidade de investimento muito maior e muito diferente, e uma rotina, né? Um processo de trabalho muito diferente do que é o nosso, né? Do que é a nossa realidade enquanto empreendedoras autônomas, que trabalham sozinho, que tem menos tempo, que tem menos capacidade de investimento financeiro. E aí a gente olha, né? Quando usam empresas maiores como exemplo, fica a realidade é muito diferente. Então, quando a gente fala, por exemplo, de fazer uma pesquisa de mercado, uma empresa grande, por exemplo, tem capacidade de pagar uma empresa que é especialista em pesquisa para fazer uma pesquisa super complexa, super detalhista sobre o mercado, sobre o tamanho do público dessa empresa. Enquanto a gente é muito diferente, não faz nem para muitas de nós, nem faz sentido contratar uma empresa dessas. Então, acho que tudo isso faz a gente sentir como se o planejamento fosse uma coisa muito complexa. Ele não é simples de ser feito, ele dá trabalho, só que a gente precisa ter essa habilidade, essa capacidade de simplificar, de entender que o nosso contexto, né, com o nosso serviço, enquanto empreendedoras que trabalham sozinhas, que têm uma empresa, é muito diferente do que a gente vê por aí, do que a gente vê de outras empresas. Então, é claro que o nosso planejamento tem que estar alinhado com o que a gente vive, com o que a gente trabalha, com o que a gente tem tempo de fazer, o que a gente tem capacidade de investir. E isso, por mais óbvio que pareça, é uma virada de chave que faz muita diferença. Porque a gente sabe, eu tenho certeza que você sabe disso, existe essa questão da comparação. Putz, mas eu vi o fulano que eu sigo, que eu acompanho, ele tá fazendo, usando, por exemplo, o Nubank como um estudo de caso para me ensinar como fazer o planejamento estratégico. E aí vamos perceber, o Nubank, em termos de porte de empresa, equipe, capacidade de investimento. Então, é muito importante a gente ter essa percepção de que o que é o planejamento de uma empresa e o que é o planejamento para a gente. Então, a palavra que eu mais uso na hora de montar o meu planejamento, isso é uma coisa que, né, casa de ferreiro, espeto de pau, eu falo muito do que eu falo aqui, é com base em experiência própria. E uma palavra que eu uso também muito com as minhas clientes e nos meus conteúdos é simplifica. Não adianta a gente querer criar um planejamento estratégico, sabe, parrudo, enorme, de 50 páginas, como se a gente estivesse fazendo um TCC, se a gente não vai dar conta, se a gente vai travar no meio, porque está ficando muito complexo, a gente não sabe como seguir, ou se a gente até consegue terminar esse planejamento, só que aí quando você vai ver, você criou tanta estratégia, tanta ação e tanta meta que não vai dar conta de colocar em prática no dia a dia. E isso, assim, é o que eu mais vivi e é o que eu mais tenho que tomar cuidado para eu não fazer no meu dia a dia. É focar nas principais estratégias, nas principais metas que eu quero atingir. Porque senão, quando a gente tem muita estratégia e, portanto, muita ação para conseguir seguir com essas estratégias, a gente acaba fazendo tudo pela metade, tudo meio que sem qualidade, sabe? Hoje eu vou trabalhar com foco em conteúdo, em engajamento, amanhã eu vou trabalhar com vendas, depois de amanhã eu vou trabalhar com parceria, e tudo isso fica feito pela metade. A gente não consegue fazer nada com qualidade, a gente se desgasta, fica cansada e frustrada porque o resultado não vem. A gente não consegue insistir em fazer, em seguir uma estratégia dando o nosso melhor. Então, a gente não vai ter o resultado que a gente espera. A gente vai saber que a gente podia ter se esforçado mais, mas a questão não é que a gente não se esforçou por falta de vontade, mas sim por falta de tempo. Então, quanto mais a gente simplifica um planejamento estratégico, mas ainda assim faz um planejamento bem feito, porém simples, mais fácil vai ser da gente conseguir colocar ele em prática, da gente conseguir colocar as ações no nosso dia a dia, na nossa rotina, conseguir seguir essas estratégias para que a gente vá avaliando os resultados, para que a gente vá avaliando como que as coisas estão rolando e possa fazer ajustes necessários, né, se for o caso, para que a gente consiga ver o resultado que a gente tanto quer. Então, eu quero focar na parte, no que eu chamo da primeira parte do planejamento estratégico, que é a análise do negócio e no mercado, né? Análise interna e análise externa. Porque são partes que são comumente negligenciadas pelas pessoas. Muita gente vai direto para as estratégias e para as metas e para as ações. Ah, então se meu objetivo é aumentar o meu faturamento mensal, eu vou fazer essa que vai ser a minha estratégia, essa que vai ser a minha meta. Pronto, é só fazer, certo? Sim, na teoria, sim. Só que aí começa a entrar, né? Como você pode saber se essa estratégia vai mesmo ser útil para você e de onde surgiram os números que você colocou para suas metas? E assim, né? Eu estou usando esse exemplo de aumentar o faturamento porque ele é o mais comum, porque quem é que não quer, barra, precisa ganhar mais dinheiro, certo? A questão é que, ok. O grande objetivo é aumentar o faturamento. A meta é ter um faturamento médio mensal de 10 mil reais por mês, por exemplo. Tá, e aí? Esse objetivo, ele vai ter que ter algumas estratégias para serem alcançadas. E aí, quais estratégias, como que você sabe quais vão ser as melhores estratégias? Porque aí você pode simplesmente lançar mais um produto, lançar mais um serviço, você pode fazer parcerias, você pode começar a criar mais conteúdo nas redes sociais, você pode fazer anúncio patrocinado, você pode, entende? Trabalhar com seus clientes, buscar formas de aumentar seu preço, enfim. Tem muitas estratégias que podem ser seguidas para que o seu faturamento aumente. E aí, como saber quais são as melhores estratégias para seguir? É por isso que essa primeira parte, essas análises são tão importantes, porque elas vão te dar uma visão sobre o seu contexto, o contexto da sua empresa, o contexto do seu mercado, o contexto dos seus clientes, que vão te orientar, te dar algumas informações, alguns dados que vão fazer você olhar e falar, putz, então eu acho que essas três estratégias, com base nisso aqui que eu tô vendo, vão ser melhores porque eu tô querendo fazer agora. Então, o que que é uma análise interna? É a análise do seu negócio como um todo. Então, aqui você precisa considerar, lembra, é complexo no sentido de que ele não é rápido nem simples de ser feito, porém não é um bicho de sete cabeças. Então, a gente tem que andar aqui no meio dele. Você vai observar todos os aspectos do seu negócio. Como que está a sua estrutura? Então, os seus processos de realização das tarefas da sua rotina, eles estão bem definidos? Os seus processos de entrega de um serviço, de recepção de um novo cliente, está bem estabelecido? Como que está o seu atendimento ao cliente? Como que está a sua organização, a sua gestão de tempo? Como que está a sua gestão financeira? Você tem uma gestão muito bem organizada? Tem a conta PF e a conta PJ separadas? Isso é um erro muito comum. Essas coisas podem parecer tipo que não tem nada a ver com querer aumentar o faturamento, né? Só seguindo o exemplo que eu estava dando. Só que às vezes o problema não é que você está faturando pouco. O problema é que você está deixando de ganhar porque tem muita coisa bagunçada no seu negócio. E às vezes a gente organizando a questão do atendimento ao cliente, que pode melhorar, por exemplo, o processo de vendas, organizar a vida financeira da empresa, você vai ver que você pode estar tendo muito mais gasto do que o necessário. Então, são aspectos muito importantes para você ver, para você perceber se não tem nenhum gargalo dentro do seu negócio. Então, o que mais? Vão observar os seus serviços, né, os seus produtos. Quais são os produtos, os serviços que você vende mais? Quais que têm um custo superior, né, um custo acima, que te dá mais lucro? Quais são os que te dão menos lucro? Quais os clientes procuram mais e quais eles procuram menos? E por quê? Quais são os feedbacks que vocês recebem dos clientes com relação a esses serviços? Quais serviços te dão muito mais trabalho do que retorno e quais te dão muito mais retorno do que trabalho. Fazer toda essa análise do que você entrega é importante, porque às vezes você pode perceber que esse serviço, vamos supor que você tem três serviços, A, B e C. E o B é o que você mais vende, só que é o mais barato, mais acessível, por exemplo. Então, com base nisso, você pode começar a pensar, falar, tá, então eu vou rever o preço, né, fazer um reajuste dentro do que faz sentido, né? Dentro do bom senso também. Vou pensar em estratégias de levar os clientes que consomem esse serviço B para consumirem também o serviço A, que é o mais caro, que é o que te dá mais lucro. Vou buscar parcerias para trazer mais gente para o serviço B, coisas desse tipo. É importante você ver as suas estratégias de vendas, porque às vezes o problema não está na divulgação, o problema não está no atendimento ao cliente, o problema está no fato de que você talvez não saiba vender, talvez você não saiba passar um bom orçamento, você não tá, não, você tenha alguma coisa que impacte esse processo na hora de comercializar e de falar sobre o que você faz. E tudo bem, gente, isso é uma coisa muito comum. A gente não. Às vezes, vender, que implica a gente se colocar como especialista, falar, olha, eu faço isso aqui, eu resolvo tais e tais problemas para você com base dentro do seu cenário e o meu preço é esse. Falando assim parece fácil, mas para muita gente não é. Então, talvez o seu problema possa estar aí. Então, analisa como que está o seu processo de vendas, quais são os seus argumentos de venda, o que que você usa para poder fechar com seus clientes, quais são os motivos que as pessoas não fecham com você, enfim. E, claro, vamos analisar também as estratégias de marketing e comunicação. O que muita gente faz é ficar muito presa na criação de conteúdo para as redes sociais, para o Instagram, por exemplo, e ficar esperando os clientes chegarem. Eu já falei sobre isso, tanto no meu Instagram quanto em outros episódios do podcast, mas um negócio ele não pode depender só do algoritmo do Instagram para sobreviver. É uma estratégia importante, sim, mas é uma estratégia muito passiva. A gente vai lá, cria conteúdo, às vezes a gente cria conteúdo feito uma doida, a gente tem que torcer para o algoritmo entregar para as pessoas certas e que essas pessoas vejam valor no que a gente está criando para que se interessem para comprar o nosso produto. Tem formas de captação de clientes que são muito mais ativas, parcerias, prospecção direta, enfim, entre outras estratégias. Mas só para poder fechar, é por isso que eu falo que essa análise interna é tão importante. Quais são os pontos fortes da sua empresa e os seus pontos fortes enquanto empreendedora? Quais são os pontos fracos? Quais são as oportunidades de mercado que você pode aproveitar agora? Quais são as ameaças? E, ultimamente, né, a ameaça mais comum que está afetando todo mundo é crise econômica, é questão de desemprego, enfim. Porque isso pega para todo mundo, principalmente com quem trabalha com serviços que não são essenciais. Então, por exemplo, o meu negócio, ele não é, eu não ofereço serviços que são essenciais para uma pessoa, para uma empresa sobreviver. Eles são importantes, mas não são essenciais. Tendo feita toda essa análise, você vai olhar tudo que você levantou, deixa bem organizadinho, né? Separadinho por departamentos, por tópicos, enfim. E faz uma grande conclusão de tudo isso que você percebeu. Quais foram os gargalos, os problemas que você percebeu, os processos que podem ser melhorados, tudo aquilo que está funcionando muito bem, às vezes até melhor do que você imaginava, e tudo aquilo que você achava que estava funcionando muito bem, mas que na verdade não está, e faz uma conclusão do que pode ser feito em cima de tudo isso. Passando então, a gente vai para uma análise externa, que é a análise de mercado e a análise de concorrência. A análise de mercado, para o nosso caso, lembrando sempre que eu estou falando majoritariamente de e com empreendedoras autônomas. Talvez não seja o caso de você que está me ouvindo, mas com certeza você vai pegar alguma coisa interessante daqui. Quando a gente fala de análise de mercado, a gente está querendo, a gente fala sobre entender o mercado em que você está inserida, então a sua área de atuação, e também questões, maiores, como questões políticas, econômicas e sociais, que podem afetar. Não tem, de novo, a gente não tem condições financeiras, de tempo, de energia, de fazer uma grande pesquisa. Então, o que você pode fazer é buscar informações de pesquisas e análises que o próprio mercado já fez. Se você é uma profissional que está sempre atualizada, que percebe as movimentações dos seus clientes, que se mantém antenada, né, com notícias do que está acontecendo, então provavelmente você entende o que está rolando com o seu mercado, não tem muita coisa o que fazer em cima disso. Então eu vou dar o meu exemplo, por exemplo, o meu caso como exemplo. Que trabalho com mulheres empreendedoras, com mulheres autônomas. Eu estou sempre acompanhando notícias de como que está o cenário. Eu pego muita pesquisa da Rede Mulher Empreendedora, que todo ano lança, uma análise do panorama do empreendedorismo feminino no Brasil, e elas falam bastante também sobre empreendedoras autônomas. Eu programei um alerta no Google. Gente, é muito fácil. Depois, se vocês quiserem, é só dar uma pesquisada, que é muito fácil de fazer isso. Que uma vez por semana eu recebo no meu e-mail, olha, notícias e outras informações, outros conteúdos que foram publicados ao longo da semana sobre empreendedorismo feminino, sobre mulheres empreendedoras. Tudo isso, né, fora, claro, estar sempre conversando com as minhas colegas, eu tenho, um grupo próximo de mulheres empreendedoras, também autônomas, a gente está sempre trocando. Tudo isso me dá uma visão muito geral e muito ampla do que está acontecendo com o mercado das minhas possíveis clientes. E como eu trabalho muito também com outras empreendedoras que também são prestadoras de serviço, eu tenho que estar atenta, né? Putz, eu trabalho muito com empreendedoras cujos serviços também não são dos mais essenciais, tirando, né, alguns casos de, por exemplo, psicoterapia. Então, como que a situação econômica pode afetar esse mercado? Porque se o desemprego está alto, a taxa de juros está alta, as pessoas estão consumindo menos, logo as minhas clientes também estão faturando menos, e isso aplica também o meu negócio, né? Afeta também o meu negócio. Então, dar essa estudada, dar essa pesquisada, é muito importante que você esteja sempre atenta a esses movimentos do mercado. E a gente passa, então, para análise de concorrência, que é importante, não é rápida de ser feita, e eu vou ser muito sincera com vocês, eu acho que é a parte mais chata, é a que eu menos tenho paciência de fazer, mas precisa ser feita, é aquilo que eu faço na força do, ai, tá bom, eu tenho que fazer, é importante, eu enxergo a importância, então por isso que eu me coloco para fazer. E também, assim, não é uma coisa que, ou eu, ou você, não é uma coisa que a gente tem que fazer todo mês. Eu faço isso uma, duas vezes por ano, dependendo. De modo geral, eu faço uma grande análise de concorrência uma vez por ano. Porque o que acontece? Aqui a gente entra num cenário muito variado, que vai depender muito do seu contexto, da sua forma de atuação e do mercado que você atua. Eu, por exemplo, sou uma empreendedora que trabalha basicamente 100% no digital. A minha atuação é nacional porque eu trabalho digitalmente. Então, não tem como eu fazer uma pesquisa de concorrência de um mercado tão focado, por exemplo, aqui na cidade que eu moro, em Santo André. A minha pesquisa, ela é muito mais ampla. Eu posso encontrar, concorrentes em outros lugares do mundo, desde que elas atuem com profissionais aqui do Brasil, né, com o meu nicho aqui também. Então, a minha pesquisa de concorrência ela é muito mais ampla. Agora, vamos supor que você é, por exemplo, uma psicóloga, uma nutricionista que trabalha, né, com seu consultório, com seus pacientes, mas que você trabalha exclusivamente com atendimento presencial aqui em Santo André, ou em São Paulo. São Paulo é muito grande, né? Mas na sua cidade, vamos lá. No meu caso, onde que eu vou procurar possíveis concorrentes? Eu vou no Google, eu vou no Instagram, eu vou com profissionais que eu já conheço. Então, tem essa análise de encontrar profissionais que também trabalham com digital, que também trabalham com empreendedoras, que trabalham com criação de novos negócios, que trabalham com mulheres que querem fazer essa transição para começar a empreender, que trabalham com planejamento estratégico para outras empreendedoras. Enquanto esses dois exemplos que eu dei, né, da psicóloga e da Nutri, que tem esse atendimento mais restrito, entre aspas, vão procurar como? Psicólogas que atuam no presencial em Santo André. É muito provável, ou na sua cidade, né, no caso. É muito provável que você já conheça concorrentes da sua região, que tem até como colegas, normal. Nutricionistas no bairro Campestre, em Santo André. Nutricionistas no bairro Jardim, em Santo André. Ou até de outras cidades próximas, assim, na região, mas que tenham, o importante é que elas tenham um serviço igual ou similar ao seu, uma área de atuação, um jeito de atuar parecido. Porque aí o que que você vai fazer? Gente, planilha, tá? Para mim, esse é o jeito mais simples. Eu coloco lá, ah, fulana, o que que ela faz? Ah, ela trabalha, eu vou seguir esses exemplos que eu dei. Ela trabalha como psicóloga e ela, assim como eu, atende majoritariamente crianças e adolescentes. Esse é o foco dessa minha concorrente. Ah, tá bom. Ela atua no presencial, ela atua online, ela tem tantos anos de atuação no mercado. Pelo que eu vejo, a gente vai fazer toda essa análise, isso é importante eu dizer, essa análise vai ser feita com base nos dados que você encontrar. Ou, se você tiver abertura com essa pessoa, pode ser uma colega, por exemplo, você pode conversar com ela e tirar algumas dúvidas e falar: meu, me ajuda aqui. Como que você faz tal coisa? Se não for o caso, gente, é por isso que eu falo que eu acho um pouco chato. É um trabalho de pesquisa. Então, você vai olhar todos os canais de divulgação dessa concorrente. Site, redes sociais, ela tem YouTube, por exemplo, você vai assistir alguns vídeos no YouTube, como que ela se comunica no, nas redes sociais, ela tem um perfil no Google Meu Negócio, como que ela se comunica, onde que é a clínica dela, quem que é o público dela, tudo isso com base em coisas que você observa. Provavelmente, né, por conta disso, não vai estar 100% correto, mas vai ser o mais próximo que a gente consegue chegar. Então, o que que você precisa observar? Como que ela se comunica? Como que ela publica conteúdo no Instagram? Qual que é a postura dela? Qual que é o valor que ela cobra pelo serviço que ela oferece, se for uma coisa que você tem acesso? O que que ela faz que parece ser melhor do que eu faço? O que que eu faço que eu considero que seja melhor do que ela faz? O que que eu posso aprender com ela? Não é fazer igual, não é copiar, mas o que que eu posso aprender com ela? Nossa, ela se comunica muito bem, ela fala sobre pesquisas e artigos que ela lê de um jeito muito fácil, eu posso aprender a fazer alguma coisa similar. Que gap que ela tem nos serviços dela que você consegue suprir com os seus? Terminou a primeira análise? Parte para a próxima. É sempre assim, quanto mais detalhes úteis você tiver sobre esses concorrentes, melhor. Porque aí, né, de 3 a 5 concorrentes eu acho que tá bom. Vai depender muito do seu mercado, se ele é muito amplo, se ele é mais nichado, né, se ele é mais específico. Para que, no geral, depois que terminou essa análise mais completa, de novo, você faz a sua revisão, você vê tudo o que você levantou e faz uma conclusão. Tá, com base em cima disso tudo, como que é o meu cenário? Como que eu estou posicionada enquanto profissional com relação às minhas concorrentes? O que que eu posso melhorar? O que que eu preciso melhorar urgentemente? O que que eu posso criar em cima disso? O que que eu já faço melhor e eu posso usar como diferencial? É chato. Eu não quero criar uma crença em vocês e já deixar vocês com preguiça de fazer esse trabalho. Eu só quero deixar muito claro. Eu só quero que vocês entrem nesse processo sabendo que ele é complexo. É um trabalho em que, no meu caso, eu sento aqui no meu computador e falo: tá bom, vamos lá, abre a planilha, profissional 1, é isso. Fico lá uma hora destrinchando essa profissional 1. Profissional 2, a mesma coisa. Tendo tudo isso, todas essas análises, conversa com seus clientes também, é um ponto muito importante. Por que é que eles contrataram você? O que que eles acharam do seu serviço? O que que poderia ser melhor? O que que foi incrível, além das expectativas? Coisas desse tipo. Tendo todas essas análises, você vai conseguir perceber onde você pode e deve investir as suas energias, investir os seus recursos na parte de definição de objetivos, metas e estratégias. Vão te dar, ter esses dados em mãos, por mais que possa ser uma parte um pouco mais monótona de ser feita, porque é muita análise, é muita pesquisa, todas essas informações vão te dar muito mais clareza, muito mais consciência e muito mais pé no chão para traçar todo o resto. Às vezes a gente fica tipo, meu, mas de onde que eu vou tirar os números para as minhas metas? Em partes de toda essa análise que você fez, e em partes também eu brinco que a fonte são as vozes da nossa cabeça. É sempre uma mistura de. A gente vai criar as metas com base nessa mistura de dados, da nossa própria experiência enquanto empreendedoras, daquilo que a gente já conhece do nosso negócio, daquilo que a gente já sabe que é possível de ser feito. E das vozes da nossa cabeça, porque não existe uma receita de bolo. Então, essa primeira parte faz parte de simplificar o seu planejamento estratégico, por mais que não pareça, entende? Exatamente porque vai ficar mais fácil de você construir essa segunda parte, que são as metas, as estratégias e os objetivos. Vai te dar mais embasamento. E eu bato na tecla do simplificar também essa primeira parte. Eu já vi outras empreendedoras, e foi uma coisa que eu fazia também no começo, de que, cara, não, eu vou fazer um planejamento, aquilo que eu já falei no começo desse episódio, de que se eu vou fazer um planejamento, ele tem que ser um senhor planejamento. Então, eu faço um planejamento de não sei quantas páginas, porque quanto maior, mais completo vai ser o meu planejamento. Mas só tenha em mente de que isso não é um TCC que você precisa encher linguiça para fazer um senhor TCC e falar: gente, olha como meu TCC está completo, olha como meu TCC está grande, eu vou ganhar uma nota muito grande. É importante que o seu planejamento tenha os dados e as informações necessárias, nem mais, nem menos. Não adianta encher linguiça, não tem necessidade de encher linguiça no seu planejamento. Então, simplifica. Quanto mais simples for de você fazer essa pesquisa de concorrentes, a pesquisa com seus clientes e essa análise interna, mais fácil vai ser para você conseguir concluir essa etapa, né? Para poder passar para a segunda etapa. E também mais provável vai ser de que você se mantenha, né? Consiga se dedicar para fazer todo o planejamento. E a parte mais importante é focar nas estratégias essenciais. Toda essa primeira análise vai te dar todas as informações para que você consiga entender as metas realmente importantes, as estratégias realmente importantes e as ações realmente importantes. Você simplifica tudo o que você precisa fazer para alcançar as suas metas e os seus objetivos. Bom, planejamento, como eu já falei, não é uma coisa simples, não é uma coisa rápida de ser feita. O seu negócio exige e merece que você tire um tempo de qualidade para se dedicar, para poder fazer, para poder enxergar e entender todo o seu contexto, para que você consiga se dedicar a traçar as melhores metas que fazem mais sentido para você. Não é simples, não é rápido, mas também não precisa ser um bicho de sete cabeças, uma coisa absurdamente complexa que você não vai saber o que fazer com tudo isso que você traçou. Eu espero de verdade que eu tenha conseguido ajudar você com esse episódio a colocar um pouco mais o pé no chão, a simplificar esse processo e a incentivar você a fazer um planejamento para o seu negócio. Porque, infelizmente, muitas empreendedoras acabam não fazendo por falta de tempo, por não quererem se dedicar, por achar que não é necessário, por não saber como fazer. Então, eu espero que eu tenha incentivado você. Não importa se você vai fazer isso agora no final de novembro, agora em dezembro ou em janeiro de 2024, tudo bem. O importante é que você faça e faça bem feito e faça de forma simples, porém completo, porém simples. E se você precisar de ajuda com todo esse processo, eu tenho a minha consultoria de planejamento estratégico para empreendedoras autônomas. Se você está escutando esse episódio em 2023, eu tenho mais 3 vagas até o final do ano. Hoje é dia 25 de novembro, então até o dia 20 de dezembro, mais ou menos, eu vou estar atendendo ainda nesse processo. Eu tenho mais 3 vagas. Se você quiser saber mais, é só entrar em contato comigo. O meu site, o meu Instagram estão na legenda desse episódio. É um trabalho bem puxado, mas sempre com o pé no chão. Eu vou te ajudar a simplificar todo o seu processo e a levantar todas as informações que você precisa para o seu, do seu negócio, dos seus clientes, do seu mercado, para que a gente consiga criar metas e estratégias possíveis de serem alcançadas por você, pelo seu negócio, em 2024. É isso, gente. De novo, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Obrigada por terem ficado até aqui. Um beijo e até o ano que vem.